Mundo Livre. Mundo Livre.
of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm, we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please. This is Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinsons are there. Most of all, you have to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Say, Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
De sonora.
Seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço na sua palha. Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar. Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada, pode acreditar. Então já era.
só. Cuide dela bem melhor. Ou vai ficar só o pó. Ou vai ficar só o pó. Ferro na boneca, pedrada na vidraça. Tudo que eu tenho conquistei na raça. Eu não sou simpático a ninguém. Hoje eu vou de limousine, mas eu já andei de trem.
Mundo Livre.
Maybe I can see.
sua atitude sonora.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with all our hearts a thumping. And you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about it. Making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing?
Mundo Livre, Mundo Livre.
O seu fim de semana com distorção.
Rock and Roll All Night.
Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro Esportivo.
O Santos abriu sindicância após Robinho Júnior acusar Neymar de agressão durante um treino na última segunda-feira. Segundo o staff do jovem, houve discussão com o relato de empurrão e tapa após uma jogada em campo. O clube afirma que vai apurar o caso internamente. A defesa do atleta pede acesso às imagens e cobra posicionamento oficial, enquanto a investigação deve definir possíveis medidas. E o Londrina anunciou a saída do técnico Alan Aal após a derrota por 3-0 para o Operário, fora de casa pela Série B. A decisão veio em meio a um momento delicado do time, que não vence as 6 partidas e ocupa a parte de baixo da tabela. Em nota oficial, o clube informou também a saída dos auxiliares. Alan Aal deixa o comando após uma temporada que começou promissora, com o time chegando à final do Paranaense, mas que perdeu força nas competições seguintes. Forte abraço para você, uma excelente quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
O deputado estadual Tiago Rangel, do Avante, foi preso nesta manhã em operação da Polícia Federal contra fraudes na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ele é um dos 7 alvos dos mandados de prisão na quarta fase da Operação Unha e Carne, que apura crimes de corrupção em procedimentos de compra de materiais e de aquisição de serviços, como obras para reformas de escolas. Os agentes ainda cumprem 23 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e nas cidades de Campos dos Goitacazes, de Miracema e de Bom Jesus do Itabapoana, na região noroeste do estado. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo as apurações da PF, os suspeitos montaram um esquema de direcionamento das contratações realizadas por escolas estaduais para empresas previamente selecionadas e vinculadas à organização criminosa investigada. Além de organização criminosa, os envolvidos podem responder por peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do deputado Thiago Rangel disse que ainda está se inteirando da investigação. No entanto, antecipou que o parlamentar nega qualquer irregularidade e prestará todos os esclarecimentos necessários nos autos. Também em nota, a Secretaria de Educação informou que está realizando uma revisão administrativa de todos os procedimentos relacionados às obras de manutenção e reparo nas unidades da rede estadual. Entre as medidas já adotadas pela pasta, está a definição de um teto de R$ 130 mil reais para intervenções classificadas como manutenção e pequenos reparos. A ação da Polícia Federal integra uma força-tarefa que tem como objetivo assegurar a atuação uniforme e coordenada da instituição na produção de inteligência e na repressão aos principais grupos criminosos no estado do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Começa hoje no Amazonas uma ação do Sebrae Estadual voltada para microempreendedores individuais e aqueles que desejam empreender. O Feirão MEI 2026 segue até o dia 29 de maio, com mobilização em Manaus e também no interior, oferecendo atendimentos, cursos e orientações gratuitas, além de estimular a regularização dos empreendimentos. Em Manaus, o atendimento ocorre diariamente em diferentes pontos da capital, entre eles está a sede do Sebrae, na Sala do Empreendedor, localizada na Assembleia Legislativa, e na Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, na Galeria Mais, na Chapada. No interior, o feirão acontece em 9 escritórios regionais, nas cidades de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Tabatinga e Tefé, e também em 59 salas do empreendedor em parcerias com prefeituras. Um dos destaques da programação do feirão será no dia 20 de maio, no SESI Clube do Trabalhador, em Manaus. Ao longo do dia, uma vasta programação vai orientar quem quer empreender ou quem está no mercado, com assessoria em várias etapas, da abertura à consolidação do negócio. Palestras com especialistas, cases de sucesso, orientação sobre crédito e gestão financeira com o Sebrae, networking com outros empreendedores do Amazonas, feira de oportunidades com fornecedores e parceiros, entre outras iniciativas, estarão disponíveis. Para este evento específico do dia 20, é necessário comprar o ingresso disponível na bio do Instagram do Sebrae do Amazonas, @sebraeam. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Após reunião com centrais sindicais, o relator da PEC, que acaba com a escala 6x1, o deputado Léo Prates do Republicanos, foi claro. Quer um texto de consenso que agrade empregados e empregadores e não descartou a discussão de um ponto ainda considerado polêmico, a compensação. Disse que essa parte depende do governo, mas que essa compensação pode ser bem-vinda.
Eu volto a dizer, qualquer tipo de remissão, ela é bem-vinda para coisas como essa. Nós já tivemos no Brasil remissões que, aí eu vou dizer no popular, não adiantaram para nada. E eu acho que o benefício social que isso pode trazer para as famílias, para as mulheres, para os jovens, para a construção do modelo de país, eu sempre tenho dito que vale a pena a gente pagar qualquer preço. Agora, isso depende do governo, isso não depende de mim. O que eu vou tentar trabalhar é para um modelo que a gente atenda ao que os sindicatos patronais consigam e ao que os sindicatos dos trabalhadores queiram.
Outro ponto em discussão é uma regra de transição. O relator tem dito que vai tentar chegar a um meio termo. Nem tão longa que inviabilize o fim da 6x1, nem tão curta que não atenda a todos os envolvidos. O fato é que a comissão especial começou nesta terça-feira os trabalhos deliberativos. Análise de requerimentos, de audiência pública e convite para ouvir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. A ideia é acelerar os trabalhos, tanto é que foram convocadas reuniões em vários melhores dias da semana. Nesta quarta-feira mesmo, a comissão vai ouvir o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Na quinta, começam as conversas nos estados. É o que explicou o presidente da comissão, o deputado Alencar Santana, do PT.
Paraíba, já no dia 7, é um pedido do presidente Hugo Mota, quer fazer a primeira no seu estado, na sequência Minas Gerais, vamos ter São Paulo e Rio Grande do Sul. Amanhã já o ministro Marinho, semana que vem outros ministros, centrais sindicais, confederações empresariais. É um debate profundo que atinge e afeta de uma certa maneira toda a sociedade brasileira. Então nós temos que ouvir o máximo possível de pessoas para compreender.
As próximas semanas serão intensas. O cronograma é o seguinte: apresentação do relatório final dias 25 e 26 na comissão especial e votação em plenário no dia 27. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
As fortes chuvas que atingiram a região Nordeste desde o final de semana deixaram destruição em milhares de desabrigados, especialmente na Paraíba e em Pernambuco. A necessidade é de socorro imediato para as vítimas, assistência humanitária e o restabelecimento de serviços essenciais. O governo federal já liberou um crédito de R$305 milhões para ações de proteção e defesa civil. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, visitou as áreas atingidas nesta segunda. Em Pernambuco, são pelo menos 27 municípios em emergência. Ao todo, 6 pessoas morreram e quase 5 mil ficaram desalojadas, além de mais de 2.300 desabrigados. Os impactos mais severos foram na região metropolitana e na Zona da Mata. Por causa das enchentes, as aulas presenciais foram suspensas nesta terça nas universidades estadual de Pernambuco e nas federais de Pernambuco e na Rural. O reconhecimento federal abrange 22 municípios pernambucanos, o que facilita a liberação rápida das verbas. No Recife, serão usados mais de R$275 milhões para contenção de encostas e drenagem. Na Paraíba, foram 21 municípios atingidos, chegando a 16 mil pessoas. Duas delas morreram, além de mais de 2.200 desalojados e centenas de desabrigados. Os municípios de Santa Rita e Bahia tiveram sua situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O litoral leste do Nordeste permanece sob risco de acumulados de chuva superiores a 80 milímetros. Além disso, o INMET lançou um novo alerta de perigo laranja válido até a noite desta terça-feira nas regiões norte e nordeste do país. A previsão é que a situação se complique por causa das chuvas intensas em mais de 400 cidades entre os estados do Amazonas até o litoral do Rio Grande do Norte. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Com o tema No Trânsito, Enxergar o Outro é Salvar Vidas, a Polícia Rodoviária Federal lançou nesta terça-feira, em Brasília, a campanha Maio Amarelo. O foco é a proteção dos mais vulneráveis, como motociclistas, pedestres e ciclistas. A ideia é mostrar que a união de todos que fazem parte do trânsito é fundamental para a redução dos acidentes. Ou seja, mais empatia e mais respeito para diminuir as mais de 30 mil mortes no trânsito que o Brasil registra a cada ano. Ao longo de maio serão realizadas ações educativas e de fiscalização para tornar as vias mais seguras. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, defendeu uma mudança cultural que comece nas escolas.
Nós achamos fundamental que a questão do trânsito seja tratada como mudança cultural. E para essa mudança cultural acontecer, é fundamental que cheguemos até os bancos escolares. Por isso, o Ministério da Justiça se empenhará, junto com o Ministério da Educação, em promover a inserção desses conteúdos, da preservação da vida, da valorização da vida no trânsito, no âmbito de todos os ciclos de ensino. Nós vamos verificar o que já existe hoje. Essa ideia foi cogitada aqui para aprofundar esses normativos. E mais do que presença de leis ou normas autorizando, é fundamental o compromisso político de fazermos isso.
Em 2025, o Brasil registrou nas rodovias federais mais de 72 mil acidentes e 6 mil mortes. Para reduzir esses números, o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, defende uma mudança no comportamento dos condutores.
A segurança no trânsito, ela é de responsabilidade compartilhada, porque nenhuma polícia, nenhuma organização humana tem onisciência e onipresença. Então a gente precisa que a conduta dos usuários dos veículos e de todos os atores do trânsito no Brasil também sejam comprometidos com a preservação da vida. Porque são três comportamentos muito claros que aumentam o grau de sinistralidade dos acidentes: excesso de velocidade, ultrapassagem em local indevido e a associação, infelizmente, de álcool com direção.
Nos primeiros trimestres dos últimos 3 anos, houve queda geral de 2024 para 2025 nos registros de acidentes, feridos e mortos. No entanto, em 2026, os números voltaram a subir. De janeiro a março, foram 1.400 mortes, mais de 20 mil feridos e 17.500 acidentes.